hoje gastando Deus. Pergunta. Quem tem pergunta, não? Tá tudo? Diga.
Quando você fala que o espírito não tem memória, e a gente, com a informação que temos, que quando voltamos ao plano espiritual, lembramos daquilo que já fomos, como é isso? Porque eu, na minha compreensão, entendo que o espírito, na forma de luz, não precisa mais da memória. Mas enquanto ele está no processo de evolução, ele ainda tem a lembrança do que ele já fez. Claro, quando isso lhe é permitido, sabe?
Tá, chefe. Primeiro detalhe. Sim, o espírito humanizado, sem carne, ainda tem memória. Mas esse ainda é um espírito em processo de evolução, igual a vocês. E um outro detalhe, o espírito humanizado e vocês não têm memória. Você não tem memória. Concorda com eu? Não concordo.
Eu tenho lembranças do futuro.
Você não tem lembranças. Vou tentar lhe picar isso. O passado passou, acabou. O futuro ainda não chegou. Só existe o presente. Neste presente, você recebe de Deus a vida. O que é a vida? Uma quiação mental. Então você recebe de Deus determinada razão e recebe determinada razão com o carimbo. Isso é lembrança do passado. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você não tem memória. Você recebe agora algo ao qual é atribuído o valor de memória. É por isso que você diz que aconteceu alguma coisa e alguém que viveu com você no passado diz, não aconteceu. Se fosse memória, todos se lembrariam. Uns não lembram e outros lembram, é exatamente porque a uns foi dado a ideia de pensar numa coisa e acreditar que estava lembrando que isso já aconteceu. Então não é você que tem memória. Eu diria que a memória tem você. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, lembrar do que foi. Lembrar o que passou. Isso, o espírito fora da carne. Isso para eu é uma fase bem espírita. Uma fase de alguém que acredita que o espírito é o ser humano. E o espírito não é o ser humano. O espírito é o espírito. É, o espírito vive uma humanidade. Mas ele não é o ser humano. Então, veja, o espírito lembra, sim, de algumas coisas. Mas ele, por exemplo, não lembra do filho que ele teve. Ele lembra do que viveu com um personagem, filho, e lembra o que ele vivenciou emocionalmente. E diz, caramba, eu nasci para amar a todos e a todos, e ali eu fui escondivita no amor. É disso que ele lembra. A história, quem foi filho, quem não foi filho, de quem foi isso, quem viveu, isso não interessa para ele. Se foi homem, se foi mulher, se viveu no Brasil, se viveu na Europa, isso não tem o menor interesse para ele. Ele não perde tempo decolando, te relevando dessas coisas, que espírito não tem saudade. Compreendeu? Então ele lembra sim, mas ele lembra o que é importante para ele. Tem uma pergunta no livro do Espírito que é muito interessante. Diz assim, o espírito mãe, quando sai da carne, ele se preocupa com os que ficaram na carne? Aí o Espírito da Verdade diz assim, sim, se preocupa. Quanto mais, mas de acordo com o seu grau de elevação. Quanto mais atrasado o espírito, mais ele se preocupa. Sabe aquela mãe que é considerada sagrada, a figura do espiritismo que vem cuidar do filhinho que ficou encarnado? Aquilo é um obsessor, aquilo é um espírito atrasado. O espírito puro é aquele que se preocupa que quem ficou tenha as suas provas. Então é aquela mãe que pede, vai lá, Deus, tira tudo dele para ele ter as provas e ver se ele continua, se ele consegue a elevação. Ficou claro? Então quando a gente entende isso, a gente começa a ver que não tem importância essa memória, essa importância que nós dá à memória. Ficou claro? Pergunto.
Joaquim, dentro do... Não falando muito de religião, que acho que não... Mas como foi focado, duas questões. Né? Você mesmo fala muito e bate. Eu falo, a gente não veio aqui para aprender nada.
Isso.
Né? A gente aprende lá e vem provar aqui.
Isso está no livro do Epílogo.
Não, sim, eu concordo. Como que fica, por exemplo, duas dúvidas que eu tenho. Primeiro, os ensinamentos que a gente vem recebendo. Então, aqui a gente não está aprendendo nada.
Não.
Né? E segundo... Daqui para frente, acho que é uma tendência, né? Não existir religião. E o ser humanizado, ele acredita que as verdades ou as informações do mundo espiritual vão vir através das religiões. E não. Como que daqui para frente, talvez a tendência não existir mais religião?
Não, a tendência não. A informação bíblica, livro do Apocalipse.
E como que essa informação vai ser passada? Por nós mesmos? Ou vai ser através de... Não vai vir, acredito que não venha mais ninguém, acredito que não vai se criar outras religiões para passar alguma informação. Se é que a informação, o que nós estamos recebendo hoje aqui, não é um aprendizado.
Não é um aprendizado.
O que seria, então?
É o instrumento necessário para agora.
Instrumento necessário para agora.
Eu diria o seguinte, o que você está aprendendo aqui agora é um professor particular para lhe ajudar a fazer a prova. Porque nós fomos numa sala, nós fomos fazer uma palestra numa sala, tinha umas 300 pessoas. Claro que no final tinha umas 10, né? Que já não aguentava, ninguém aguenta só aqui. Mas tinha umas 300 no início. Aí eu perguntei assim, o que vocês estão fazendo aqui? Aí as pessoas disseram para eu assim, nós vem aqui para estudar elevação espiritual, ensinamento, vem aqui para aprender a voltar, a viajar do corpo. Eu disse, vocês acreditam em reencarnação? Acredito. Você acredita que o espírito precisa sair do mundo dele, cercado pelas coisas dele, para vir para este mundo onde tudo é estranho, que não tem nada a ver com o mundo dele, para aprender como é lá? Sabe, seria a maior idiotice você vir aqui para aprender como é lá. Ó, a prepotência do ser humano assar, que ele é capaz de ensinar o espírito como o espírito vive. E aí eu disse para eles que é isso que eu queria aproveitar e dizer para vocês. Na verdade, vocês estão enrolando. Vocês estão se enganando. Vocês vêm para cá fingir que estão fazendo alguma coisa e por lixo deixam de fazer o que tem que fazer. Que é promover a reforma íntima, que é amar a tudo. Não posso ainda porque eu tenho que aprender a amar. Então, veja, e outra coisa que eu disse para ele, quando você, o espírito aprende lá, quando vem para cá, vem o tal do véu do esquecimento. E aí ele não lembra. Então, tudo que você acha que você está aprendendo aqui, você já sabe. Só não lembra. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, como é que isso vai ser de... Como é que você falou? Transmitido?
Isso.
Eu sei como vai ser transmitido. Você quer saber?
Eu perguntei, mas não que eu queira saber.
Eu sei responder qualquer pergunta sobre o futuro. Sabe o que vai acontecer? O que Deus quiser acontecer. Veja, ninguém é capaz de falar para você como vai ser o amanhã. Sabe por quê? Porque só Deus sabe como vai ser o amanhã. Então, eu não sei como é que vai ser, eu não posso lhe dizer, agora eu sei que vai ser como Deus quiser. Vai ser, não como Deus quiser, de culpa, vai ser como Deus fizer. Porque Deus não quer, faz. Então, só isso, eu não saberia lhe dizer como seria a transmissão. Agora sim, isso eu posso lhe dizer. Não vai descer, não vai aparecer nenhum mestre mais. Isso já acabou desde o Cristo. Cristo, ou desculpa, Maomé foi o último mestre que veio. Não, Cristo, desculpa. Maomé já foi o anjo Gabriel que transmitiu. Tu não tem mais mestre. Agora é assim, é cada um com cada um, você ajudando a cada um. Ajudando, não é ensinando.
Sim.
Certo? Pergunta.
E se eu não ajudar, como é que fica?
Não ajudou, qual o problema? Problema nenhum. Se tiver que ajudar, eu lhe garanto que vai. Se não tiver, não vai. Pergunta.
É que eu fico um pouco preocupado de ser delicado, né? Mas, sendo assim, esses centros espíritas que recebem espíritos perdidos para encaminhar e tal, é bagunceira.
Não.
Não?
Não. É algo que é necessário para quem fichija daquilo. Neste mundo não existe nada errado. Não existe nada sagrado. Mas também não existe nada errado. Tudo acontece de acordo com as pessoas que precisam e merecem receber. Eu já disse, sabe como se faz uma vila de Umbanda? De acordo com a necessidade do público. Porque tudo é feito para a plateia, para o povo. Então, veja, existem espíritos que pichijam daquela materialização para poderem ser encaminhados. Existem espíritos encarnados que pichijam, sentir a ideia da encarnação para fazer, promover sua reforma. Tudo de acordo com a necessidade. Agora, você me diz, aquilo é pichijo? Não. Mas é necessário para quem ainda está em cada determinado grau de evolução. Só isso. Veja, nós fazíamos uma série de palestras chamada Monismo. Já ouviu falar em Monismo? Monismo é tudo é um. Não existe nada. Tudo é tudo. Não existe nada. Aí eu dizia, não existe você, não existe o mundo, não existe ser humano, não existe as coisas, não existe ar, não existe nada. Aí acabava a palestra, a conversa no www, a minha filha dizia assim, Joaquim, estou passando bem. Eu dizia para ela, põe um copo d'água com o chá grosso do seu lado, que vai descarregar você. Aí daqui a pouco ela dizia, Joaquim, mas se não existe nada, para que um copo d'água com o chá grosso? Eu dizia, porque tem espíritos que precisam ver um copo d'água com sal grosso para achar que tem que botar ali. Então respeite os espíritos. É só isso. Não estão errados. Eles são feitos de acordo com o público. Eu acabei de responder a eles lá sobre religião, que o problema não é a religião, é o religioso. Porque a religião não está errada, nenhuma delas. Por quê? Porque elas são de acordo com quem precisa. Para quê? Para ver se você vai ser um religioso ou se você vai amar Deus. Porque quem ama a religião não ama Deus. Ficou claro? Você ia perguntar?
Sim. Fugindo um pouco, mas um tema que está ficando muito evidente, todos os mestres, todas as correntes têm falado muito que o tempo está acelerado, o tempo se aproxima. Você, inclusive, falou isso.
Isso, a última vez eu falei isso.
E numa das palestras que eu tenho ouvido, fala-se muito do conclave de 59, que foi em 20 de julho, e que deu 50 anos para o planeta encontrar algum ponto de mais evolução, de paz. Isso se encerra agora 20 de julho de 19. O que é que você pode falar?
Eu posso lhe responder como Cristo respondeu. Que a hora chega lá, chega lá. Só Deus sabe quando. Desculpa, eu não ponho a minha mão no fogo. Se o Cristo não pôs a dele, você acha que eu vou pôr a minha? Que a hora vai chegar, vai chegar. Que os tempos vão chegar, vão chegar. Agora, quando? Nenhum ser que, vamos dizer assim, louve Cristo, vai colocar, vai falar. Agora, aqueles que querem ser o dono da verdade, vão. Esses aí têm quebrado a cara, o inventado, que começou um novo tempo e não sei o quê, e de repente ele para de falar. Mas veja, nenhum deles está errado. Todos eles são povo para alguém. Está tudo sempre certo. Pergunta.
Você falou que nenhum mestre mais está para ver, né? Como é que as religiões por aí que a gente vê fala Cristo voltará?
Cristo vai voltar. O Cristo. Não o Espírito, não o Jesus. O Cristo vai voltar. Quem é o Cristo?
O amor.
O amor em movimento. E o amor vai voltar. E vai ser exatamente esse amor que vai ser cobrado de vocês no novo tempo.
Por isso que é um ano de regeneração.
É um mundo de regeneração. É um mundo de mudar. De começar pelo amor e parte.
Para sempre. Vai se perder para sempre.
Se perder para sempre? Não, no universo não existe para sempre. Isso é coisa de inferno. Castigo, fogo eterno, não existe. Há sempre uma nova oportunidade. Pergunta.
Joaquim, na última reunião que eu não estive, mas eu assisti, e depois o Firmino mandou mais alguns vídeos para ver, onde você fala, como na última vez, e também já falou em São Paulo, e isso que nós estamos fazendo aqui de percebermos, aprendemos a lidar com as artes que já nos foram dadas para
esse é o objetivo dessa conversa,
né, para nós lutarmos contra a nossa humanidade.
Perfeito.
Para que a gente possa começar a tentar provar que a gente é capaz de amar. E Cláudio disse também de que essa mudança já está acontecendo, porque ela, do mundo de prova, do mundo de geração, porque ela é muito lenta, é devagar, não vai ser um evento catastrófico, assim, de tudo de repente, e que pode levar muito tempo, que ser tempo é que você não se arrisca a dizer quando é.
Até então, porque tempo não existe.
Isso. Mas, então, mas que, de qualquer maneira, você diz que já passou o tempo da gente ficar discutindo
Sexo dos anjos.
Sexo dos anjos, que a gente tem que começar, porque o tempo se aproxima. Então ele já está em movimento, como amor em movimento, então já existe. E você mesmo disse, num encontro que nós tivemos, e que a própria, o exemplo de que essa regeneração já está acontecendo, é porque tem pessoas, como algum de nós, ou nós, que estão em busca dessa reforma. E isso faz parte do início dessa regeneração. Eu entendi bem?
Sim. É isso mesmo? Sim. Sim, este processo todo está acontecendo, este processo todo vai acontecer, e é preciso que você busque a elevação espiritual para que você consiga, vamos dizer, acompanhar os novos tempos. Agora, o que é buscar a elevação espiritual? Esse é que é o mais importante. O importante é nós saber que você tem que buscar a elevação espiritual. O importante é você saber o que é elevação espiritual. Porque buscar alguma coisa sem saber o que ela é. O que é a prática do amor? O que é amar a todos?
Hã?
É viver respeitando os outros. Viver em felicidade. Então você, o que você precisa é, para ao viver nesses novos tempos, é aprender a viver com a vida do jeito que ela é.
Empurrando
com a barriga o quê?
Aceitando as coisas do jeito que elas são.
Isso. Então veja. Mas para você poder aceitar as coisas do jeito que elas são, o que, que você precisa acabar?
Com as coisas da minha humanidade.
Do jeito que você queria que fosse.
Sim, sim.
Fica com essa ideia para nós entender agora o tal do nove caminho outro. Que é importante exatamente isso que você falou. Como eu disse, eu não vou falar todo o caminho porque não interessa. Mas nós vamos usar quatro partes do caminho do ensinado por Buda, do Ok, que nós, é o caminho para nós poder vencer o apego às posses, passões e desejos que nós falamos. Certo? Então vamos lá. Antes de começar, todo o caminho do Buda, ele diz assim, correto, esforço correto, concentração correta, é tudo correto. Só que este correto não é o certo. Veja bem, compreensão correta não é a compreensão certa. É a compreensão que lhe leva a alcançar determinada coisa. Se você tiver outra compreensão, você vai estar errado? Não! Você vai estar... alcança lá outra coisa. Aí ela será correta para outra coisa. O que nós vamos falar... são posturas corretas para quem quer ser feliz. Mas não está dizendo que aquilo é o certo e que o resto é o errado. Aquilo é o caminho para ser feliz. É o correto para ser feliz. Ficou claro isso? Primeira postura. Esforço. Esforço correto. Qual o esforço correto que lhe leva a alcançar a felicidade? Se esforçar para quê? Se esforçar no quê? O que vocês acham? Se esforçar pela busca da felicidade. Se precisa ter um esforço correto. Qual é? Um esforço que busque a felicidade.
Que seja o objetivo.
Hã?
Que a felicidade seja o objetivo final.
Que a felicidade seja o que no final será alcançado. Veja, se você faz um esforço para poder juntar dinheiro, é ou não é um esforço correto para quem quer ser feliz? Se você faz um esforço no sentido de você, de, vamos dizer, como eu posso dizer, no sentido de viver bem com seus filhos, você não está fazendo um esforço para ser feliz. Ou seja, o esforço correto, o esforço que lhe leva à felicidade, tem que ser no sentido de se esforçar para libertar-se dos apegos às posses, passões e desejos. Qualquer esforço que você faça em outro sentido não levará à felicidade. Agora, o que é fazer esforço? O que é se esforçar por alguma coisa? Alguém sabe me dizer?
Colocar isso como objetivo principal.
Sim, é colocar como objetivo, mas não adianta você colocar como objetivo se você não...
Agir.
O esforço é a ação, o agir. Não adianta você, se quer ser feliz, agir em qualquer outro sentido que não seja alcançar a felicidade, que não seja se libertar da posse, paixão e desejo, se libertar do apego à posse, paixão e desejo. Com pedido.
Eu não sei, mas parece que agir sempre te leva para que é humano. Sempre é um fazer.
Pode ser um fazer, mas é um fazer íntimo, não um fazer externo. É um fazer por dentro, sim, não por fora. Aí eu pergunto, meditação resolve?
Pode ser uma ajuda.
É jovem?
Só a meditação não.
Adianta se esforçar para fazer meditação? Veja, eu estou perguntando, resolve. Eu não estou perguntando se ela ajuda, se ela facilita, isso pode. Agora, resolve, porque a maioria diz, se não fizer meditação, você não vai conseguir. Se não fizer isso, não vai conseguir. Não. Tudo que você fizer ou deixar de fazer, se tiver, for acompanhado de um esforço para ser feliz, você será. Porque não é o que você faz que decide. É o esforço, o direcionamento interno da ação que você faz.
A intenção.
Direcionamento. Eu tenho muito cuidado com palavras. Uma vez nós estávamos com a doutora lá da Bagília, nós estávamos fazendo uma conversa com ela, conversando, tocando ideia, cada coisa que eu falava, ela dizia uma coisa. Cada coisa que eu falava, eu acho que você estava nesse dia. Ela acabou. Dava um outro exemplo, eu disse, não foi isso que eu falei, para de mudar o que eu quero dizer, porque você está querendo adaptar o meu ensinamento para você conseguir continuar do jeito que é.
Para me ganhar.
Ficou claro isso? Esse é o primeiro, é um esforço correto. Mas para você se esforçar nesse sentido, você precisa cumprir outra coisa. Ter uma concentração com ela. Você precisa estar concentrado na busca da felicidade.
Pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Se não tiver o foco, você não vai avançar.
E o que, que você precisa fazer para se concentrar? Como é que vocês fazem quando querem se concentrar em algum assunto, em alguma coisa?
Para de pensar em várias coisas.
Isso, para de querer resolver tudo, para de querer fazer tudo e se concentra só em ser feliz. Ah, Joaquim, se nessa busca da felicidade eu for mandado embora do meu emprego. Olha vocês lá concentrados em outra coisa.
Se você estiver focado em medo de perder o emprego, você não vai para frente.
Você vai estar com o esforço incorreto, que é o esforço de continuar com o seu emprego, concentrado no emprego e não na felicidade, você não vai alcançar nada.
E você não nasceu lá.
Isso. E pior, você vai morrer, o emprego vai ficar aí.
Sim.
Ah, e Joaquim, e a minha mulher não aceita que eu viva assim. Você não vai ser feliz. Você vai morrer, a mulher vai assar outro, viu?
Nervado.
Então tem uma... Qualquer concentração, ela é, vamos dizer assim, válida. Tudo que você se concentra para fazer é válido. Mas não leva à felicidade. Tem uma fase que talvez eu acho que seja a fase mais bonita que eu já ouvi, talvez a mais sábia. Aliás, do maior apóstolo, né? Paulo. Paulo diz assim: você pode fazer tudo, mas nem tudo que você fizer é bom para você.
Nem tudo que você fizer é bom para você.
É muito interessante você compreender isso. Nessa vida, você pode ter tudo. Tudo que tiver. Tudo que acontecer de ter. Mas nem tudo que você puder ter é bom para você. Então é preciso você descobrir o que é bom para você. Ou melhor, descobrir o que você quer.
É o mais difícil.
Porque se você não descobrir o que você quer, você não vai jamais conseguir ter um esforço correto para manter uma concentração correta. No sentido de ser feliz. Se você quer ter um casamento feliz, esqueça a felicidade. Vá ter um casamento feliz. Se você quer manter o seu emprego, esqueça a busca da felicidade. Concentre-se em manter o seu emprego. Se você quer criar uma família, você esqueça a busca espiritual. Vá se concentrar em construir sua família. Não dá para se querer tudo. Agora, lhe garanto que construir uma família não vai garantir felicidade. Manter o emprego não vai garantir felicidade. Garante o emprego, não a felicidade. Então é preciso você entender isso. Tudo está disponível. Tudo que você puder ter e tiver está disponível. Mas nem tudo que está disponível é o melhor para você. Melhor no sentido de levar você a viver num estado de espírito onde você consiga estar em paz e harmonia com o universo. Ficou claro, Luiz?
Então quer dizer que não é possível conciliar as coisas. Quer dizer, no nosso mundo a gente ouve muito essa questão de conciliar coisas, né? Para viver bem você precisa conciliar o trabalho com a família, com a sua religião, com a sua vida, né? Sua vida espiritual. Então isso quebra a questão da concentração, na verdade.
Na verdade, as pessoas dizem isso para você e não fazem isso. Se concentram em outras coisas e você nunca será plena em nada. Porque quem vive um pouquinho assim, um pouquinho tipo, sem saber o que quer. Porque, veja, você de buscar a felicidade não lhe impede de você ter uma família. Não lhe impede de você ter um trabalho. Não lhe impede de você ter uma busca espiritual, viver uma religiosidade. Você pode ter tudo isso concentrado e ser feliz. Deu para entender ou não? Não, não deu. Não, não deu. Então eu vou lhe entender. Quando você estiver na família, você esteja concentrada em se libertar de todos os apegos, as posses, passões e desejos com relação à vida familiar. Quando você estiver no trabalho, esteja concentrada e deixar o apego a todas as posses, passões e desejos referente à sua vida profissional. Veja, você pode ter uma vida profissional e durante a vida profissional você não se apegar a nenhuma posse, nem nenhum passão, nem nenhum desejo. O problema é que você quer ser a melhor no trabalho, a melhor em casa, a melhor na religião. Isso não pode. É esse o problema. E além de tudo isso, cumprir todas as obrigações no trabalho, cumprir todas as obrigações de na casa e tudo quanto é lugar, e além disso ser feliz. Impossível. Compreende o que eu quero dizer? Sabe, você tem apegos a posses na família. A pessoa precisa fazer isso, aquela tem que ser desse jeito, aquela tem que mudar para isso. Você pode continuar convivendo com todos eles. O que você precisa se libertar para ser feliz é dessas coisas que você cobra de todo mundo. Aí você vai ser feliz e vai continuar vivendo com todos. Agora deu para entender o que é a concentração? Você pode estar na família, você está concentrada na família, mas concentrada na busca da felicidade. Compreendeu? E uma vez eu disse, qual a diferença de você fazer o seu trabalho com amor ou sem amor? O amor chinado pelo Cristo. Não. A diferença é você trabalhar para receber um salário ou você trabalhar para fazer o melhor possível. Quando você trabalha para fazer o melhor possível, você está amando a tudo e a todos. Quando você trabalha para receber o seu salário, você está amando só você. É o mesmo trabalho. Só que você faz um dedicado a servir ao próximo. E o outro você faz dedicado a se servir do trabalho. Então não é o que você faz. É como você vive o que faz. E é por isso que você tem que ter um terceiro movimento. Uma atenção plena correta. primeiro, esforço. Segundo, concentração. Terceiro, uma atenção plena correta. Qual é a atenção plena que pode garantir a sua felicidade?
O aqui e agora.
Só pode ser no aqui e agora, porque só existe o aqui e agora. Mas você tem que estar concentrado, tem que estar com a atenção plena aqui. Aqui. Hã?
Felicidade, não é?
Não. Você tem que ter o esforço, atingir essa concentração e tem que estar atento ao quê?
Ao que você vai fazendo. Aos
apegos. Às suas intenções.
Ao que a sua mente está falando. Sabe, se você não estiver atento ao que a sua mente está falando, você vai viver o que a mente fala, que ela está ligada e ela está concentrada em outra coisa. Ela está concentrada em resolver o problema, não em ser feliz. Ela está concentrada em fazer a coisa certa, não você ser feliz. Ela está concentrada em cobrar que as coisas aconteçam como quer, não em ser feliz. Então você tem que estar com atenção plena, não o que está fazendo, mas como você está vivendo racionalmente o que está acontecendo. Só é feliz aquele que ouve a si mesmo. E ao ouvir a si mesmo, identifica o que lhe faz sofrer.
Isso é meditação.
Isso não é meditação. Porque isso é meditação dentro do que eu falo que é meditação. Mas isso não é meditação dentro do que corriqueiramente se fala ao nível de humanidade. Né? Para a humanidade, meditar é até ficar... Não é isso. É você ouvir você mesmo, ter a atenção para ouvir a si mesmo, ouvindo a si mesmo, identificar o apego a uma posse, uma paixão, um desejo, para dizer, se eu me prender a isso, eu vou sofrer. Se você tiver, é o que eu falei, você pode ser feliz na família, você pode ser feliz no trabalho, desde que faça o trabalho certo e canto tá em cada lugar. Se você estiver atenta a ser uma boa mãe, se você estiver atenta a ser um bom filho, a ser uma boa dona de casa, a ser isso, a ser aquilo, você jamais vai conseguir ser feliz. Por quê? Porque você vai se subordinar àquelas posses, passões e desejos. E com certeza vai te contrariar, vai sofrer.
Parece que a gente entra num jogo interno, né? Nessa, a gente sai do desejo, cai para a posse, da posse. Às vezes a gente fica trafegando nessas três coisas, achando que está fazendo...
O certo, o bom, o que precisa ser feito.
Está mudando um foco, na verdade. Está saindo de uma concentração, da posse, às vezes está indo para a concentração do desejo, achando que está indo para a concentração.
Exatamente. Do desejo, né? Mas isso acontece quando você não está atento.
Isso.
Que quando você ouve você mesmo, você consegue se identificar. Deixa eu pedir esse efeito. Ah, estou aqui. E quando eu não fizer? Quando eu não fizer, passa. De novo. Porque o problema é que aí vem a mente, senta e sola porque não fez, e aí tu está fazendo de novo. É o caminho, e como eu disse, a felicidade, ela é uma decorrência de um trabalho. Se fizer isso, vai ter. Se não fizer, não vai ter. Ah, eu não fiz. O máximo que vai acontecer, eu não tenho felicidade. Vou tentar da próxima vez. Acabou. com esforço correto, uma concentração correta e uma atenção plena correta, você alcança o quê? Não. Uma compreensão correta da vida. Não, ele não está fazendo errado. Eu é que quero que ele faça o certo. Essa é a compreensão correta da vida. Ou seja, a compreensão que não lhe leva a sofrer.
O exemplo da mentira, né, que você falou?
Isso. Ele não está mentindo, ele está falando a verdade dele. Eu acredito? Não. Mas ele acredita, ele tem direito de acreditar.
Não só.
Vale para tudo. Tudo que vai lhe contrariar, se você está dentro de uma concentração correta, fazendo um esforço correto, numa atenção plena correta, tudo que vai lhe contrariar, você consegue vencer. Por quê? Porque você identifica que é você que está causando a contrariedade, não o outro, não o mundo. Porque essa é a grande verdade. É você, mente, que cria para você contrariedades. Não é o outro. Sabe, o exemplo que eu costumo dar sempre. Não é o fato de alguém lhe chamar de feio que causa contrariedade. O que causa contrariedade é querer ser chamado de bonito. Porque todos que querem ser chamados de bonitos se contrariam quando alguém chama de feio. Se você não quiser ser chamado de bonito e alguém lhe chamar de feio, não vai ter contrariedade nenhuma. Este é o caminho. O caminho, todo este caminho do Buda é para você cegar a isso. Para você ir caminhando, tendo um esforço correto, atingindo uma compreensão correta, usando uma atenção plena correta, você chega lá na compreensão de que você, a sua verdade, a sua posse, a sua paixão, o seu desejo, é que zelou a contrariedade. Na hora que você conseguir se libertar do... E, por favor, se vocês puderem depois ouvir tudo isso, ou se puderem anotar em Keva, que vocês precisam se libertar é do tem que ser para ter. Tem que ter para ser. Sabe? Tem que ter para ser é que há uma condição. Que há uma obrigação. Tem que. Nada tem que. De, como eu disse, não existe o caminho certo. Tem que ser percorrido. Existem destinos que cada caminho leva. Por isso existe o caminho correto para um destino que você pretende alcançar. Acabem com a ideia. Este foi um trabalho que nós fez no São Carlos. Normas e obrigações. Não existe obrigação nenhuma. Não existe nada que tenha que ser feito dessa ou daquela maneira. Todos os caminhos levam a Deus. Porque o problema não é o caminho, é a caminhada. É como você caminha. Você pode estar fazendo a coisa considerada mais errada, você pode estar fazendo a coisa considerada mais feia. Se você fizer aquilo com livre de postes, passões e desejos, com certeza você será feliz, com certeza chegará a Deus. queixam isso certo, é isso que precisa, é isso que tem que ser feito. Não existe. Aprendam a ser felizes. Sabe? É uma ciência. Ser feliz é uma ciência. E vocês querem ser feliz sem aprender a ser feliz. Ficou caro isso.
Pergunta. Isso seria, Joaquim, que em algumas vertentes a gente chama de crenças limitantes, que são crenças de como que a gente deve se conduzir na vida, que a gente vem de avós, vem de pais, vem de amigos, vem das relações do meio que você convive, que são crenças que você estrutura e monta essa construção da tua vida, na verdade. Tem que ser assim, uma pessoa de sucesso é assim, e na sociedade se dá bem e é feliz quem tem sucesso, ou quem tem dinheiro, ou quem é bonito. Se for assim, se for rico, se for bonito, se for bonzinho, se for, né? E são crenças que a gente vai construindo e aceitando nessa caminhada. É isso justamente que você está falando, né? Que quando a gente tem essa compreensão, essas crenças acabam que caindo por terra. Não?
É esse que é o problema. O que vocês não entendem é que tudo para vocês, o que não é sim, o que não é sim é não. Não é vocês de ter ou deixar de ter. É o valor que você dá. O que você precisa com todo esse caminhar que nós falou é você chegar a compreensão de que não é porque é feliz, de porque é feio, bonito que será feliz e feio será sofredor. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Sabe, não é você acabar com as normas ou mudar as normas que você chamou que constrói o nosso caminhar. É você se libertar da necessidade de seguir uma ou outra norma. Sabe, não é mudar nada. Você continua gostando do que você gosta, você continua achando certo o que você acha certo, você continua achando santo o que você acha santo. Você só para de cobrar do mundo que o mundo lhe atenda. Ou seja, que o mundo tenha que ser da forma que você acha. Porque o poder, o problema, não é ter a norma. O problema é exigir a aplicação da norma. Deixa eu lhe falar uma coisa. O moço tinha me pedido para tentar juntar com o que nós fala, com o que Cristo ensinou. E isso é a coisa mais fácil do mundo. Tem uma passagem da Bíblia que Cristo diz assim: eu não vim quebrar a lei. Da lei não se tira uma vírgula ou um ponto. Eu vim para dar um novo sentido à lei. Veja, a lei diz que vocês têm que andar 21. Essa lei, não estou falando a lei lá fora, a lei interna. A lei de cada um. Porque você me disse, o que foi ensinado pelos pais, pela mãe, nada. É o que você aprendeu, não é o que foi ensinado. Porque muita coisa que foi ensinado você não aceitou. Então não tem problema ser ensinado. O problema é o que você aceitou. Só que a partir do momento que você aceita algum dessas diretrizes e é com elas que guia um código normativo, você exerce este código de uma forma coercitiva. Ou seja, que obrigação. Que obrigação para você, que obrigação para os outros. E o sentido que o Cristo deu à lei não é, o novo sentido é acabar com a obrigatoriedade, com a coercibilidade. É isso. Acabar com essa coerção e colocar no sentido do amor. Amor é, eu quero andar vestido, mas vou dar o direito a quem quiser de andar pelado. É essa a diferença. A felicidade é alcançada quando você continua com a sua lei, mas você não transforma a sua lei numa arma de coerção ao mundo, aos outros ou às coisas do mundo. Então você continua andando, fazendo o que você quiser, o que você gostar. Só que você passa a dar ao outro o direito dele fazer o que ele quiser. Sem você julgar se está certo ou se está errado, se é bonito ou se é feio, se tinha que fazer, se não tinha, se aquilo é uma coisa imoral ou não. Compreendeu? Porque quando eu conheço vamos dizer assim, foi mais um gole de café para eu. Eu conheço a doutrina, só que ela tira uma força de lei e dá outra força de lei. Porque diz que errado é você se balizar, mas você não pode se balizar. Que outra lei?
Quebrar o tijolinho já nasce outro.
Isso! Ela, na verdade, ele quebra o tijolinho, para, nasce outro. Então é não ter lei. Aliás, Paulo diz assim: a lei que o pecado. Enquanto alguma coisa não é chamada de errado, não é chamada de certo, outra não é errado, não existe pecado.
O exemplo da mulher que ia ser apedrejada é bem claro, né?
Sim. Eu acho que você não deveria mais. Não quebre mais a lei, vai.
Ô Joaquim, estaria certo você colocar...
Não existe certo nem errado.
Não, mas seria o jeito de interpretar. Assim,
correto para quem busca a felicidade.
Se você abandonar essas posses, né, desejos.
Não é abandonar a posse. Abandonar o apego à posse.
Abrir mão. Abrir mão das posses, desejos e paixões.
Isso.
Seria a definição de amar, que seria o único caminho para a felicidade.
Deixa eu falar uma coisa para você. Nós fiz tanta conversa no www, muita. E tinha um moço do Fio que sempre perguntava assim: Joaquim, o que é amar? E eu dizia: jamais vocês vão entender o que é amar. Aí depois, mais na frente, eu disse: amar é respeitar o próximo. Mas não é só respeitar. Amar é tudo. É muito difícil dizer para você o que é amar. Sim, se você se libertar das posses, passões e desejos, ou do apego, da exigência que essas coisas existem, você está lá amando. Está lá amando. Isso não sei lá amar. São elementos, são armas que vão lhe ajudar a amar. Porque amar de verdade é você ser feliz. Deixa eu falar uma coisa para você.
O amor não é o caminho para a felicidade. A felicidade é o amar.
Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre disse que amar é um verbo intransitivo. Você não ama ninguém, não ama por motivo nenhum. Então veja, quando você chega a uma compreensão sobre isso, você vê que não há o como você definir isso. Porque não tem qualquer definição, você vai ter ou um agente ou um receptor. Então não tem como definir o amor. Só saiba isso. Quando você atinge essa felicidade, e eu vou dizer melhor, olha como as palavras, eu disse, estou muito preocupado com as palavras, mas como as palavras elas se misturam, porque no fundo é tudo a mesma coisa. O que é se libertar do apego às posses, passões e desejos? É ser livre, é alcançar a liberdade. Então, ser feliz é ser livre. E amar é ser livre e ser feliz. É tudo a mesma coisa. Porque, na verdade, essas palavras não existem. O que nós estamos falando, usando palavras para nomear, é um estado de ser que não tem como ser descrito. Então nós começamos a inventar palavras, a usar palavras para um estado que você vai sentir e não saber o que é. Compreendeu? É muito interessante, porque liberto do seu apego às posses, passões e desejos, você vai ser livre. Você vai gozar a liberdade. Por quê? Porque você vai fazer o que você quiser e você vai deixar o mundo fazer o que quiser. Você não vai ser escravo do mundo. Porque aquele que é apegado às suas posses, passões e desejos é um escravo do mundo. Ele acha que ele gosta, ele acha que ele sabe, mas ele não compreende que ele está sendo apenas escravo de alguém que diz o que ele tem que gostar.
E nunca vai ser feliz.
Porque ele nem sabe o que ele gosta. Ele nem sabe o que ele sabe. Então, veja, o que nós estamos falando, o fruto de tudo isso, é um estado de espírito que não há palavras que possam ser, mas que é um estado de espírito onde você vai estar livre, vai sentir-se livre, você vai sentir-se feliz, onde você vai amar a tudo, vai achar tudo lindo e maravilhoso.
Harmonizar.
Isso. Compreendeu?
Não, foi ótimo.
Pergunta.
Esse estado não tem interdependência. Você consegue esse estado mesmo que filhos, mãe, esposa e outras pessoas dessa encarnação não alcancem algo próximo a esse estado?
Não. Veja, é o estado que você não depende de ninguém para alcançar, só de você mesmo.
Sim.
É um estado que, como eu disse no início, é o resultado de um trabalho. Qual o trabalho? O trabalho de você se libertar do apego à posse, passou e desejo. Só isso. E veja, eu diria até que quanto menos os que secundam você, quanto menos eles conseguirem se libertar, mais oportunidade você tem de se libertar. Ou seja, quando o seu filho não aceitar o que você fala, é uma oportunidade de você se libertar. Quando o seu filho fizer o que você acha errado fazer, é uma oportunidade de você se libertar. Quando o seu filho não lhe procurar, é uma oportunidade de você se libertar.
E quando eu sou o filho?
Quando você é o filho, quando seu pai lhe cobrar, é uma grande oportunidade de você se libertar. Quando seu pai reclamar, é uma grande oportunidade de você se libertar.
Se meu pai for embora?
É uma grande oportunidade de você se libertar. Tudo na vida é uma grande oportunidade de se libertar. Eu disse aqui, não sei se eu falei com os dois ou falei para todos vocês. Não, falei para todos. Quando você for caluniado, perseguido em meu nome, você será bem-aventurado. Enquanto você não for caluniado, não for perseguido, você jamais vai ser feliz.
É a oportunidade.
Porque se a felicidade depende do trabalho, tem que ter oportunidade para trabalhar. E quando tiver o mundo tiver muito bonzinho, você não vai se lembrar de trabalhar contra ele. Compreendeu? Pergunta.
O caminho do meio é de Buda ou do budismo?
Caminho do meio é de Buda. Mas o caminho do meio do Buda não é o caminho do meio do budismo. O caminho do meio do budismo é você chegar a uma neutralidade.
Equanimidade, seria?
Equanimidade já é o ensinamento
de
Krishna. Do Buda é você chegar a uma neutralidade. Ou um zero. Mas não é uma neutralidade o caminho do meio. O caminho do meio é quando existem as duas ações, só que elas estão no mesmo grau de intensidade, uma anula a outra. Mas anula no sentido de proporcionar alguma coisa. Elas são equivalentes. A neutralidade não tem nenhuma. Não é isso. É isso, o bem e o mal, etiapa. Então, em nível tão igual, que não existe nem bem nem mal, apesar de estar os dois.
Joaquim, é aquela palavra que o senhor costuma usar, é apatia?
Apatia é uma forma humana de ver lixo. Sabe quando você diz assim, você não liga para nada. Tomara que você não ligasse para nada. Porque na hora que você não ligar para nada, não tem nada que vai fazer você ligar. Vai fazer você sofrer. Cada vez que você liga para alguma coisa, você chora. Esse é o caminho do meio. Eu não usei porque nós teríamos que enfrentar outra coisa. O mais importante é entender essas coisas que nós conversamos. Acho que se você usar o conhecimento sobre apego, aposto, passões e desejos. Se você usar o conhecimento de que tudo é sofrimento, e se você usar o conhecimento desses quatro passos do nobre caminho outro, acho que já dá para você conseguir, vamos dizer assim, viver um pouco em paz, ter um pouco de paz. Claro, aí entra audição correta, visão correta, meio de vida correto, aquelas outras coisas do caminho, mas, sabe, eu vou dizer aqui, você tem que ter um meio de vida correto. Qual é o meio de vida correto do budismo? Você não pode ser açougueiro. Não adianta conversar isso com vocês, porque vocês não cultuam vaca. Vocês comem. Pergunta.
Esse é um exercício para... Como tudo é sofrimento, então é um trabalho para toda a encarnação.
Sim, é um trabalho para todas as encarnações e para todos os momentos desta encarnação. A cada coisa que acontece, você precisa se esforçar para se concentrar, para dar atenção plena no que está sendo falado internamente, para aí você atingir uma compreensão que possa lhe levar a não sofrer.
Você falou em mentira, né? O mais difícil é quando você mente para você mesmo.
E é o que você faz o tempo inteiro. Você mente para si mesmo quando você diz que você está ajudando o outro, impondo a ele aquilo que você acha certo. Essa é uma mentira. Não, você precisa aprender isso.
Porque eu gosto de você.
Estou falando por amor a você. Essa é uma mentira.
Então, Joaquim, uma coisa que eu já escutei também, que acho que eu até falei aqui um pouquinho hoje, né? Quando você fala não se identificar, né, com tuas verdades, com tuas posses, paixões de verdade. Mas quando você faz isso, você já está se identificando e não está identificado. E aí, quer dizer, é difícil, aí, na realidade, você trabalhar assim, saber que você está identificado. Mas é um trabalho que a mente ela te leva a identificar e criar uma outra verdade, e aí você sofrer.
Deixa eu falar exatamente em cima disso. E é o último assunto. Sabe? Se o mais difícil do nosso trabalho, de transmitir essas coisas, de tentar ajudar vocês nessa busca, a maior dificuldade que nós temos é que a maioria não quer ser ajudada. Esse é o grande problema. A maioria não quer ser ajudada. Ninguém está disposto a sacrificar nada seu. O que vocês buscam, o que vocês procuram, é nos ensinamentos, quando ouvo, é como eu posso usar esse ensinamento para conseguir o que eu quero. O que você acabou de falar é um grande exemplo. Quando se fala disso, de cobrar, de fazer, de você cobrar de você não fazer, as pessoas encontram, as pessoas que eu falo é mesmo, não é ninguém, as pessoas encontram justificativas para eu não falar, para não fazer. Você acabou de dar uma. Ah, só aqui disse que eu não posso de ter posse, passão, nem desejo nenhum. Mas eu não querer ter posse, passão e desejo, já é um desejo. Então isso está errado. A mente, a pessoa, guia essas contradições. Hoje nós teve o exemplo do moço me perguntando sobre estupro. Sabe, a mente dele foi logo ouvir aquilo para poder desacreditar todo o ensinamento que está em volta daquilo. Por quê? Porque a mente não quer entregar os pontos. E o espírito ligado a ela também não. Porque senão ele diz, não sei, eu vou ver se isso dá certo, se for melhor para mim, eu vou fazer. Não vou me preocupar se estou criando uma nova paixão ou não. Isso é uma coisa que vocês precisam ter. E eu vou deixar isso bem claro. Se vocês forem espelhar, a mente disser para dizer para você, você tem que fazer. Você não vai conseguir. Se você for espelhar, sabe, algo perfeito, uma massa de bolo que você basta juntar os elementos, botar no forno e vai sair, não consegue fazer. O máximo que eu posso lhe dizer é isso: você pode parar de sofrer. A vida vai sofrer, mas você pode parar de sofrer. Basta você trabalhar você. Ponto. E para você trabalhar você e alcançar o sofrimento, você precisa se libertar de tudo. Não se apegar a nada. É o máximo que eu posso fazer. O ego vai depender do seu esforço. Vai depender da sua concentração. Vai depender da sua atenção. para poder alcançar a compreensão. Então, filhos, esta é uma coisa importante. E mais importante, e mais do que importante para o dia de hoje, é importante para tudo que nós falamos nestes outros dois dias que nós nos encontramos para aprender a ser feliz. Nós falamos no primeiro dia das cinco verdades universais, nós falamos no segundo dia no amor, no amar a tudo, na interdependência, na impermanência, no não eu. E como eu disse da outra vez, ensinamento vocês têm de monte. Mas enquanto você não despertar de que não existe um caminho para caminhar, ou seja, uma regra, norma certa de o que tem que fazer, enquanto você não entender que se você não colocar o pé para frente, você nunca vai sair do lugar, nada vai ser feito. Eu posso continuar vindo aqui falando 200 anos. E jamais vocês vão conseguir nenhum momento de felicidade. Então é preciso pôr mãos à obra. É preciso se libertar. Para quem quer ser feliz, não pode haver nada mais importante do que a própria felicidade. Nós ainda vai vir mais um dia, ainda vai estar mais um dia aqui junto. E vamos falar mais um caminho para a felicidade. O último, não é isso? Que nós programamos 4 conversas. Mas de nada vai adiantar eu vir aqui. Se vocês, daqui até lá, dizer assim, a palestra do Joaquim foi muito bonita, mas e a meia do médium dele? Mas aquela pessoa que estava lá no fundo só fazia isso? Não vai resolver nada a vida de outro. Pergunta.
Deus. Os judeus falam, né, que Maomé, quando foi no mar, o mar só abriu para ele quando ele deu o primeiro passo, né?
Sim.
Enquanto ele não deu, ele hesitou na fé dele, o mar, na hora que ele foi...
Ah, eu esqueci, dentro disso tem mais uma coisa, que a mente guia. É difícil.
É.
Não, isso é difícil de fazer. É difícil. Mas, sabe, se você não começar, nunca vai conseguir. Ah, ou como eu dizia, se você quiser ir daqui até Iquino, se você quiser ir daqui até o São Paulo, você tem que dar o primeiro passo, não adianta. Então, se for longe, dê o primeiro passo, depois dê o segundo, depois dê o terceiro e vá caminhando. Não acreditem na mente, acreditem que vocês podem ser felizes. E que essa felicidade não depende de ninguém. Só de você. Tá certo? Pergunta. Então, vamos embora, filha?
De preferência, sim, né? Porque tá todo mundo cozinhando.
Ah, tá cozinhando. Tá frio? Que bom. Frio faz bem. Então, vamos fazer a nossa ordem, né, filha?